De volta com a nossa programação. Nesta quinta-feira, hoje é dia 7 de fevereiro, e o nosso assunto agora é a próxima safra de milho. A safrinha tem aí causado alguma preocupação quando o assunto é clima para os produtores brasileiros, nos principais estados brasileiros. E é sobre isso que a gente vai conversar, entender um pouco mais do que esperar das condições climáticas, do potencial produtivo, do melhor momento de plantio. Conversando agora com a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, para a gente usar o sistema CropView, para a gente falar sobre isso, entender melhor o que a gente pode esperar. Cristina, seja bem-vinda mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Boa tarde para você.
Boa tarde, Carla. Obrigada. É isso mesmo, né? Nós temos visto aí um clima bastante desafiador, chuvas muito distribuídas, elas acontecem de forma bastante irregular, volumes altos com tempestades e recuo de chuvas, e isso tudo tem trazido muita dificuldade do agricultor se planejar, né? Foi assim na safra-verão. E nós vemos aí que na safrinha o desafio continua, porque o padrão dessas chuvas irregulares ele vai continuar acontecendo.
Agora, Cristina, a gente tem aí alguns mapas que você separou para a gente, com a previsão de chuvas, com as expectativas de temperatura, para a gente entender melhor o que o produtor vai encarar aí nesses próximos dias, né? A gente sabe que, por exemplo, no Paraná, o plantio da safrinha está bem avançado, já chega a 40% da área. O que que a gente pode esperar aí de chuvas para os próximos dias? Esse mapa inicial que você traz para a gente mostra de 6 a 11 de fevereiro, não é isso?
Exatamente, nós vemos aqui esse período que nós estamos nele agora, né?
Sim.
Aqui a gente pode ver que nós temos praticamente nenhuma chuva no sul, aí, incluindo São Paulo e Mato Grosso do Sul no sudeste,
Sim.
né? Nós vemos as chuvas elas bastante distribuídas, volumes ainda pequenos no centro-norte do país, né? Toda essa área aqui, os volumes ainda são poucos. Né, mas vemos aqui que aqui o sul, onde nós vamos falar, escolhemos a região do Paraná, bem pouca chuva. Né?
Tá.
Se nós formos falar em termos de temperatura, aqui nós vemos as temperaturas mínimas. Né?
Sim.
Você pode ver que nós estamos aqui com um período de mais frio, né? São Paulo, aqui a gente está até sentindo, começando, você colocou um casaco, porque estava um calor danado e elas
É.
diminuíram. Né? E no país, aí já para o norte, a mínima aqui está tendo 25 graus, mas aqui toda essa região, o sul, aqui o sudeste e o sul de Minas, né? Com temperaturas bem abaixo. Se nós formos para as máximas, a gente pode ver as máximas em todo o país, nós tivemos um recuo de temperaturas, né? Ficou mais fresco de forma geral, excetuando aqui o Pantanal, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso,
Tá.
que ainda as temperaturas estão batendo 40 graus, né? Nós vamos aqui agora para falar do próximo decêndio aqui, compreendido entre 11 e 16 de fevereiro. Aqui nós vemos que a chuva se distribui um pouco mais o oeste do Paraná, né? Santa Catarina, aqui um pouquinho do Rio Grande do Sul, recebendo mais umidade, né? Existe uma distribuição, não sei se dá para vocês verem na tela. Os pixels aqui não são tantos, mas tem uma distribuição de chuvas aqui que vai, olha, até 60, 50 milímetros aqui, né? E, de forma geral, bastante bem distribuída pelo restante do país. Quando
Mas
nós falamos.
Cristina, mas a região sul ainda recebe acumulados menores do que se a gente for observar o centro do país, né? Ou ali a região do Matopiba, ela ainda recebe volumes um pouco mais limitados, né?
Sem dúvida, você viu no período anterior, que ia até o dia 11 de fevereiro,
Sim.
né, a região sul aqui recebendo praticamente nada, né? Aqui são volumes que vão entre 20 e 40 milímetros, basicamente 20 e 30, olha, né, o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com muito pouca chuva, né? Nós passamos para o próximo período aqui, entre 11 e 16. Chega uma certa umidade aqui, chuvas com volumes entre 30 e 40 milímetros em algumas regiões, né?
Sim.
E para o momento seguinte, nós vimos aqui entre 16 e 20 de fevereiro, novamente acontece esse recuo no sul,
Poxa vida.
em parte
Nada
do
de
sudeste.
chuvas, né, Cris?
Praticamente nada. E elas se intensificam no norte. Olha, veja que nós temos volumes aqui, nós estamos acumulados de 10 dias, mas você tem grandes volumes aqui no norte de Minas, né, alguns pontos da Bahia,
Sim.
Piauí, Maranhão.
Nesses mapas a gente consegue avaliar aí pelo menos os próximos 15 dias, né, Cristina? O que que isso quer dizer para o produtor de milho safrinha nesse momento, principalmente os que estão concentrados no sul do Brasil? É um cenário de preocupação ou é um cenário de alerta somente nesse momento?
Eu acho que é um cenário de preocupação, né?
Tá.
A meteorologia ela indica que a chuva ela volta, mas ela volta da mesma forma que ela vem acontecendo na safra-verão. Ela cai mal distribuída, então nós podemos ter penalização sim, né? Mostra aí de forma geral que o março ele vem com mais chuva, mas essa irregularidade, principalmente no safrinha, que nós temos aqui plantios que acontecem de janeiro, no mais tardar para finalizar fevereiro,
Tá.
né? E então esse milho ele está realmente com má distribuição hídrica para poder se desenvolver.
Tá. Essas temperaturas um pouco mais amenas, elas acabam também amenizando os impactos dessa falta de chuvas, ou elas vão ter um papel ali meio que coadjuvante nesse momento por conta dessa falta de chuvas, Cristina?
Sem dúvida, a temperatura amena, ela ajuda a preservar a umidade do solo,
Sim.
né? Nós temos aqui menos evapotranspiração, então ela contribui, quando ela diminui a temperatura, ela contribui para que a planta sofra menos, sem dúvida nenhuma, ajuda,
E a
né?
gente observa, Cristina, uma preocupação, porque como o Paraná já sofreu com uma falta de chuvas aí considerável nos últimos meses, talvez o que a gente tem de umidade no solo seja insuficiente para passar em algumas regiões por esses períodos onde as precipitações elas acabam cedendo um pouco, né?
De fato, aonde está com menos água no solo e há uma suspensão novamente dessas chuvas, tem uma dificuldade. Então, se você tem um plantio que aconteceu mais cedo, muito provavelmente tem a penalização.
Tá. Cristina, a gente escolheu falar hoje na nossa entrevista sobre o estado do Paraná, que é onde o plantio da safrinha de milho, talvez o estado onde esteja mais avançado, são mais de 40%, como eu adiantei. A gente escolheu aí algumas localidades para mostrar justamente essa irregularidade que pode marcar, como marcou a safra de soja, marcar a safrinha de milho também, né?
Exatamente. Nós começamos aqui, eu escolhi Ponta Grossa aqui no leste, né?
Certo.
Vamos aqui mais para o centro, Guarapuava. Vamos falar de Francisco Beltrão, que está no sudoeste, bem no sudoeste do estado. Depois nós vamos partindo para noroeste em Palotina, Umuarama e vamos finalizar em Maringá.
Tá. Se a gente puxar Ponta Grossa, Guarapuava e Francisco Beltrão, respectivamente, leste, centro e sudoeste do estado, a gente vê condições um pouco mais favoráveis nesse momento, não é isso?
Sem dúvida nenhuma.
Vamos lá.
Faltou água para o estado inteiro. Nós tivemos aí um janeiro e fevereiro com menos condição de precipitação, mas são regiões que ainda têm uma condição melhor comparada aí com o noroeste do estado,
Tá.
né?
Vamos falar de Francisco Beltrão, perdão, de Ponta Grossa, por favor, então, Cris.
Então vamos lá. Ponta Grossa aqui. Estou simulando um plantio de um milho safrinha, uma cultivar com 130 dias.
Tá.
Está plantando dia 10 de fevereiro, então pronto aqui para plantar. Solo argiloso, tá? O que que nós vemos aqui? Em se plantando nessa data, nós temos acusa um déficit ainda, né? Sem penalizar a planta, mas ele acusa um déficit. Por quê? Nós temos 9 milímetros aqui, nós temos uma condição já de um solo com menos água, e nesse período entre 10 e 19, nós temos 9 milímetros
Certo.
de chuva. Nós estamos falando de município inteiro, é pouca coisa.
Tá.
Né? As chuvas sinalizam voltar a partir do dia 20, né? Os volumes ainda pequenos, mas eles tendem a ficar acima de 40 milímetros só em março.
Certo. E isso vai estar num momento de desenvolvimento vegetativo da planta, o que poderia, portanto, favorecer as lavouras.
Exatamente. Você faz o estabelecimento e passa para o desenvolvimento vegetativo. Se essa meteorologia, se essa previsão acontecer dessa forma, né? Nós não teríamos nenhum tipo de penalização, mas novamente aqui eu friso, as chuvas elas vão acontecer de forma irregular. 40 milímetros, eles podem acontecer, cair num único dia
Tá.
e passar 20 dias sem chuva. Né? Eles, aqui
Certo.
nós estamos colocando como se a distribuição fosse regular.
Tá.
Né? Eu vou mostrar aqui o balanço hídrico para você. Aqui a barra verdinha clara é o momento atual, a segunda barra marrom plantio, a última colheita. Lembrando que a linha amarela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Então, fica muito claro essa falta de chuva que ainda nesse momento, né, nós estaríamos plantando aqui com uma condição de balanço hídrico zerado, causando aquele déficit, inclusive, que nós vimos, e depois as chuvas elas tendem a se regularizar.
E, Cris, é importante a gente dizer que essa irregularidade das chuvas que está sendo prevista aí, ela é mais em relação ao período do que a distribuição pelo estado mesmo, né?
É, exatamente. Aqui nós estamos, eu estou usando a coordenada geográfica do centro da cidade, para identificar a cidade de Ponta Grossa. Se nós estivéssemos usando uma coordenada geográfica, estivéssemos comparando três coordenadas distribuídas no município, nós claramente veríamos diferença.
Tá. Cris, vamos passar para Guarapuava, então, no centro do estado?
Vamos sim. Só te colocar aqui, olha, a previsão dos próximos 15 dias para Ponta Grossa, você pode ver que praticamente não tem chuva,
né?
Não
tem chuva, exatamente.
Não tem chuva.
Tá.
Praticamente nada. Então, vamos lá agora, Guarapuava. Aqui fiz um plantio em 25 de janeiro. Você vê que tem uma condição de estabelecimento.
Sim.
Né? É, as chuvas recuam. Olha, nós estamos falando aqui nesse momento aqui com 12 milímetros. Entre 14 e 23, novamente 12 milímetros. Estamos falando de município, então não é chuva nenhuma.
Uhum.
Né? Mas se as chuvas voltam, entrando março e nos volumes previstos, a penalização ela tende a acontecer minimamente.
Tá.
Né? Balanço hídrico aqui, podemos ver aqui que já temos uma condição melhor. Né? Nós tivemos mais picos de excedente, embora a falta se caracterize, mostrando que nós temos aqui uma condição até abril de menos chuva do que na média de 10 anos, mas se elas voltarem nesses volumes, a produtividade ainda está garantida. Vamos ver aqui, ó, próximos 15 dias.
Também quase sem chuva. E Cris, esse município também tinha uma condição melhor de umidade do solo antes do início do plantio?
Sim, nós vemos aqui, embora nós tivemos uma ausência de chuva em novembro e dezembro, mas janeiro nós tivemos aqui, ó, antes da barra do plantio, você pode ver que tem um pico de excedente bastante grande.
Tá, certo. Cris, vamos para Francisco Beltrão?
Vamos lá. Francisco Beltrão aqui, um plantio em 18 de janeiro, também cultivar safrinha, com um ciclo de 130 dias.
Sim.
Nós vemos aqui uma condição melhor, olha. Tá vendo? Não há nenhuma penalização.
Uhum.
Né?
Sim.
Volumes maiores de chuva. E quando nós vimos aqui para o gráfico do balanço hídrico, também observa que novembro e dezembro faltou, né?
Sim.
Mas temos uma condição mais de normalidade se comparada com as outras regiões que nós vimos até agora.
Exatamente. Essa cidade também tem pouquíssimas chuvas aí para os próximos 15 dias?
Vamos ver aqui. Olha, tá vendo? Dia 12 aqui tem uma previsão de 47 milímetros.
Sim.
Você viu aquilo que a gente vinha falando. De repente, os 47 previstos acabam acontecendo num único dia.
E na sequência, dia 15 mais 25,4, né, Cris?
25. Então, aqui nós temos uma condição melhor.
Tá. Cris, se a gente vai para Palotina, a situação muda muito?
Palotina, olha só. Palotina aqui já acusa bastante déficit, né?
Uhum.
O período prolongado. Né? Nós
certo.
Estamos bem no oeste do estado. Né? Aqui no balanço hídrico, nós podemos ver, olha, também tem uma ausência grande de chuva, mas nós temos um período aqui que está sinalizado. Final de fevereiro e março, diferente das outras regiões, que aqui está demandando atenção. Porque
certo.
A previsão está mostrando menos chuvas do que normalmente teria. Embora, historicamente, você vê que a linha amarela, ela não mostra um excedente muito grande, não.
Tá.
Mas esse ano parece que vai ser menos. Vamos ver os próximos 15 dias? Olha só, normalmente nós temos dia 12 aqui uma chuva acentuada, dia 13, 17 milímetros, e fora disso não acontece. Você lembra quando nós vimos a penta dos 10 dias,
Sim, me
que
lembro.
trava. Nós estamos num período sem chuva, nós vamos para um período em que a umidade, ela, e mostrava bem o oeste do Paraná, chegando volumes altos ali,
Isso.
e depois novamente recuando. Então aqui está bem claro, ó.
Certo.
E você vê que concentra em 2 dias.
Certo. E realmente, né, 56 milímetros num dia só, como a gente já tinha dito sobre essa irregularidade que vai marcar o período, né, Cris?
Exatamente.
Tá. Cris, o próximo município é Umuarama e também a gente precisa ter atenção aí, né? Mas as chuvas aparecem melhor distribuídas, aparentemente.
É, tá aqui, eu coloquei um plantio em 10 do 2, né? 10 de fevereiro, plantando agora, ó, como a gente pode ver, olha, não tinha condição,
De plantar
né?
antes, né?
Você vê que tem, aqui tem um, também está acentuado o déficit anterior e posterior, data de plantio. Eu acho que é o município dos que nós olhamos que está demandando mais atenção.
Tá.
Porque você pode ver aqui que aqui nós temos uma caída, né, no déficit acentuado, que nós não vimos nenhum outro, e nós temos aqui uma previsão sinalizando menos chuva no março.
Tá.
Mesmo assim.
Diferente das outras cidades, né, Cris, que a gente observou, depois nesse período entre plantio e colheita, o Moarama já tem picos de excedente bem mais raros do que a gente viu em outras cidades, né?
Exato, né? Nós temos um déficit acentuado aqui, né?
Tá, exatamente.
Mas você vê aqui que o cultivar aqui de estabelecimento, desenvolvimento vegetativo, não tem excedente hídrico aqui, né? Para o cultivar, se chover esses volumes que estão previstos, e dependendo da forma que eles estão distribuídos, apesar de não ter déficit, ela não penaliza. Né? Apesar do gráfico do balanço hídrico que a gente viu, que ele está muito mais arriscado, ele não chega a penalizar. Mas tudo vai depender de como essa chuva ela vem distribuída. Aqui é preciso muito mais atenção do produtor.
Tá. Ou seja, antecipar o plantio não é uma opção, né, Cris?
Não, eles devem estar com dificuldade de encontrar essa janela, olha só.
É, porque a gente está falando ainda, a gente marca ali dia 19, né? É isso?
Eu coloquei o plantio dia 10 de
Dia
fevereiro, estou
10.
simulando o plantio. Então, hoje é quinta, né? No final de semana, segunda-feira.
Certo.
Né? E olha aqui, acreditando que nós temos aqui 50 milímetros previstos para 10 dias.
Certo.
Depois, isso cai para 26. Para só então, a partir de março, voltar para casa dos 40 milímetros a cada 10 dias, que não é tanta coisa assim.
Certo. Cris, a gente foi também para o noroeste do estado, não é isso?
Vamos sim. Só vou passar aqui para ver os
Ah,
próximos
sim,
15
pois não.
dias. É, da mesma forma que o essa chuva já não chega tão intensa, no dia 12, 24, no dia 13, 25 milímetros. E olha, o restante do período praticamente zerado.
Tá certo.
Né? Essa é a informação importante para o produtor. É, tem uma chuva sim, e como ela concentra, né? Você está vendo? Nós temos 40
Exato.
milímetros aqui em 2 dias.
É logo
Né?
depois ou
50?
durante o plantio, né? Sem chuva praticamente.
Tem chuva, então imagina, dá essa chuva, estou esperando a chuva para plantar o milho, chove 50 milímetros aqui em 2 dias, eu
Dois dias.
planto, mas a chuva some.
Exatamente, tá. Informação importante realmente, sim.
É, e aí quando ela volta, né, porque nós estamos aqui, nós temos vários fatores que influenciam. Então nós temos uma previsão de normalização, mas aqui, olha, nós estamos falando de 10 dias. Né?
Tá.
Esses 10, se eu estou sem chuva aqui, e esses 43 milímetros vão cair em 1 ou 2 dias, mas mais perto do dia 11, nós ficamos quase 20 dias sem chuva.
Certo.
E aí tem uma penalização.
Ô, Cris, ainda assim a projeção para produtividade ela tá cheia. É, isso porque a gente vai ter a gente tem essas previsões aí de uma regularidade dos volumes na sequência aí nos próximos dias?
Sim, e porque nós, aqui ele conta, como eu não estou alimentando a previsão, que seria diariamente, mas uma tendência,
Tá.
que é a soma de 10 dias, ele considera que há uma distribuição.
Tá
Então,
certo.
a penalização ela só vai acontecendo se o registro dessa distribuição ele começa a ser muito espaçado.
Certo. E o próximo município que a gente tem, Maringá.
Maringá,
Tá.
também aqui aguardando condição de plantio. né? Eu coloquei o plantio dia 10 de fevereiro, também aqui safrinha 130 dias. Da mesma forma, nós temos uma projeção muito boa, mas quando nós olhamos o gráfico, nós vemos aqui, está registrada essa ausência de chuva que teve em novembro, né? Janeiro a chuva volta, mas ela não atinge ainda o normal da região, né? Nós vemos que janeiro, final, fevereiro, ela ainda está escassa, também aqui tem o déficit, né? Acusando o déficit, e março, registrando aqui uma chuva menor do que acontece historicamente.
Certo, certo.
Então, também demanda muita atenção, né? Vamos ver os próximos 15 dias, como acontece. O dia 12 e 13 também aqui, ó, por volta de 40 milímetros, igual a gente viu nas pêndulas. Nem chuva antes, nem chuva depois.
Ou seja, né, Cris, o estado todo vai receber boas chuvas aí nos próximos dias, mas de forma bem concentrada, de forma bem pontual, quando a gente trata de período, mais uma vez reforçando. Nesse contexto, Cris, a gente consegue orientar o produtor paranaense que está aí nos seus preparativos, ou que já, para começar o plantio, né, ou que já começou os trabalhos de campo?
Então, a orientação é que ele realmente precisa ter atenção, ele precisa, e aí cada região ela está com uma resposta diferente, por conta justamente dessa distribuição. A chuva está distribuída de forma bastante irregular pelo município inteiro. Então, cada propriedade está com uma resposta de umidade diferente. Então, pode ter gente que está pronto para plantar, porque a chuva, da forma que ela distribuiu, ela já caiu, e o produtor tem que ter atenção nessa previsão, porque nós estamos vendo aí que tem mais chuva prevista entre 12 e 14, de forma geral, para todo o estado, né? Mas depois tem um recuo, e nós temos produtores aí onde a chuva não caiu, e ele está com um déficit hídrico muito grande, e ele vai ter que levar em consideração se essa chuva que está prevista entre 12 e 14 é suficiente, já que elas vão sumir de novo. Então, é
Certo.
ideal que cada produtor, em cada propriedade, faça essa conta do balanço hídrico, né? Para ele entender, somado com a previsão, se a cultivar tem condição de se sustentar até que as chuvas retornem.
Cris, em linhas gerais, a safrinha te preocupa em mais algum outro estado? Que, claro, a gente vai continuar detalhando aí nas nossas próximas entrevistas semanais, mas nos seus estudos diários, você observa algum outro estado que te preocupa quando o assunto é safrinha de milho?
Olha, de forma geral, é o Rio Grande do Sul, né?
Sim.
Eu acho que a gente tem que ver que está nessa mesma condição, né, do Paraná, São Paulo. E o centro-norte do país, as chuvas, elas estavam distribuídas também, mas elas estavam aí com mais regularidade, né? A atenção é para quem está colhendo a soja. Eu acho até que tem pancadas de chuvas consideráveis para quem está em momento de colheita, tem bastante gente nessa condição.
Tá.
Então, essa chuva que ela vem forte até o final de fevereiro, ela vai atrapalhar a colheita, né? Mas dando uma condição bastante satisfatória para o sapinho.
Tá certo. Cristina Queiroz, sempre um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje tive o privilégio, né, de te entrevistar, sempre o Alex, mas hoje pudemos aqui bater esse papo. Muito obrigada mais uma vez e volte sempre.
Eu que agradeço, prazer é todo meu. Muito bom estar com você, muito boa experiência. Estava aí com saudade do Alex que está fora, mas todos vocês são muito queridos e muito competentes.
Ah, muito
Então, eu que
obrigada.
agradeço. Um
Muito
bom final de
obrigada.
semana.
Obrigada para você também, Cris. Boa tarde, bom trabalho.
Obrigada, igualmente.
Até mais. Bom, e nessa entrevista dessa quinta-feira com a Cristina Queiroz, que é da Rural Tecnologia e utilizando o CropView, né, a ferramenta do CropView, a gente pôde entender um pouco melhor quais são as condições previstas para o estado do Paraná, que é um estado que chama atenção porque, como eu disse, já tem aí um bom percentual da área de safrinha cultivada. O principal alerta para esse momento é que para os próximos 15 dias, as chuvas estão muito mal distribuídas durante esse período. Todo o estado vai receber boas chuvas, mas em dias pontuais, em dias específicos, grandes volumes podendo chegar num dia só. Claro que para quem já plantou isso não é tão bom, e para quem está se preparando para plantar também não. Então, alguns estados chamam um pouco mais de algumas regiões chamam um pouco mais de atenção, principalmente ali na região de Umuarama e também no noroeste do estado. Agora, se a gente parte para outras áreas como Ponta Grossa, no leste paranaense, Guarapuava, no centro, sudoeste com Francisco Beltrão, as condições já são um pouco melhores. Então, a safrinha chama atenção, como a Cristina adiantou também, o Rio Grande do Sul pode exigir um alerta também para o cultivo da segunda safra. Então, muita atenção, você, produtor do Paraná, que está aí focado na sua safrinha de milho, porque o clima vai te exigir um alerta. Apesar dessa volta das chuvas, a irregularidade dentro de intervalos de tempo pode, então, chamar a atenção e te causar algum problema. Muita atenção, portanto, planejamento. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue e já já tem mais para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.